Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022.
E vamos ao destaque do dia, nova carteira de identidade.
Brasileiros vão ter acesso a documento com um único número de RG para todo o país. Gabriela Noronha.
A carteira de identidade nacional vai usar o número do CPF e estará disponível em duas versões, física e digital, e de forma gratuita.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Fortalecer ações de saúde. Saúde de mulheres e crianças.
Ampliada a rede de atenção materna e infantil.
O investimento vai chegar a 1 bilhão e 500 milhões de reais por ano.
Anvisa aprova segundo autoteste para detecção da Covid-19 no Brasil.
Ser o dono da terra.
E com ela poder plantar, produzir, criar animais e garantir o sustento da família.
Vamos falar as ações do governo para titulação e regularização fundiária em uma entrevista ao vivo com o presidente do INCRA, Geraldo Melo Filho.
Hoje, aqui na apresentação da Voz do Brasil, é o Márcio Dias e Nazi Brum.
E assista a gente ao ouvido pela internet, acesse voz.gov.br.
Num país de dimensões continentais, ordenar as ocupações de terras é essencial para o desenvolvimento.
E essa tarefa cabe ao INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.
Para conhecer mais sobre esse trabalho, nós vamos conversar ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil com o presidente do Instituto, Geraldo Melo Filho. Boa noite, presidente. Seja bem-vindo.
Boa noite. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho sobre a nossa autarquia, sobre as suas ações em campo no Brasil inteiro.
O INCRA tem um papel central, que é fazer a gestão fundiária no país. Como funciona isso, presidente, num país tão grande?
Pois é, esse é um desafio enorme, é um desafio. O INCRA tem 50 anos, mais de 50 anos de história, e essa gestão fundiária, ela tem etapas distintas, né? No início era a questão da colonização, da ocupação dos espaços de território, isso nos anos 60, 70, 80, depois vem mais a priorização em cima dos assentamentos de reforma agrária. E o resultado disso tudo é que hoje a autarquia administra uma área somente em assentamentos de reforma agrária de cerca de 87 milhões de hectares. Para quem não tem muita noção do que representa isso, 87 milhões de hectares dentro dessa área caberia toda a Alemanha e toda a Espanha juntas, sendo que é dividido em todo o território nacional. São quase 1 milhão de famílias assentadas que ocupam esses espaços e que precisam ser atendidas dentro dessa política pública. Então, assim, o governo tem que administrar essas áreas e, ao mesmo tempo, administrar a aplicação das políticas para essas famílias, ou seja, continuar fazendo seleção de famílias, que é um processo que estava parado há alguns anos e que voltou a ser feito agora, em 2020, por esse governo, o reassentamento dessas famílias na terra, aplicação das políticas, e só que a política como um todo, até o final desse ciclo, que inclui até a etapa da titulação.
Pois é, presidente, isso que eu queria perguntar. Como é que está agora essa missão de fazer essa regularização fundiária e a titulação? E qual a importância dessa questão em todo o processo?
Bom, a regularização fundiária, ela é... Primeiro, é preciso que se diga que é um direito. Isso é algo previsto em lei, existem legislações que determinam que o Estado brasileiro deve fazer isso, tanto para as famílias assentadas quanto para as famílias que têm posses em glebas públicas federais. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte é que nós temos, na prática, famílias que estão ocupando esses espaços, Brasil afora, há 30, 40, 50 anos e que nunca tiveram reconhecido esse direito. Essa semana eu estava assinando alguns títulos e assinei um título de uma senhora de 99 anos de idade e que estava esperando, acho que já tinha perdido a esperança de receber, e isso está fazendo. Isso é a garantia para essas famílias de que esse direito será reconhecido, que um bem de família passa a ser real, factível para os seus herdeiros, e mais do que isso, essas famílias passam a poder acessar todo um conjunto novo de políticas voltadas à produção.
Presidente, quais foram os principais desafios enfrentados para avançar na execução das políticas do INCRA?
Veja, a gente conseguiu em 2021, né? O 2021 foi o ano em que a nossa autarquia conseguiu o maior resultado em emissão de títulos da história. Nós tivemos 139 mil documentos emitidos somente em 2021. E no acumulado dos 3 anos de governo, nós fechamos o ano passado com mais de 280 mil documentos e já passamos os 300 mil documentos agora em fevereiro. Então, assim, já é uma emissão recorde. Qual é a grande dificuldade que você tem, fora o fato de estar espalhado numa área desse tamanho? O INCRA, só repetindo aqui um pouco de uma informação, o INCRA, se fosse um estado, se todas as áreas administradas pelo INCRA formassem um estado da Federação Brasileira, nós seríamos o quarto maior estado do Brasil. Se a população do INCRA toda em áreas do INCRA estivesse junta, nós estaríamos falando de uma população acima de 5 milhões de habitantes morando em áreas que estão sob o domínio do INCRA. Então é muito difícil administrar isso pelas dificuldades e pelas distâncias envolvidas. Então acho que o grande desafio aqui é envolver a tecnologia para que a gente consiga acessar e fazer com que as pessoas acessem mais facilmente essa política, assim como a busca de parcerias com estados e municípios. E aí vem tanto a questão da modernização tecnológica que foi aplicada no Instituto fortemente, são quase 300% de aumento de investimento feito no, né, em tecnologia, mas também o programa Titula Brasil, em que a gente buscou prefeituras e estados como parceiros nesse processo de titulação, colocando um ponto de atendimento lá na ponta para essas famílias.
Certo. E o programa Titula Brasil, ele facilita todo esse processo, presidente? Mais modernidade? Como é que funciona na prática?
O Titula Brasil, a gente já tem mais de 600 prefeituras habilitadas a trabalhar conosco. E na prática, a gente capacita os profissionais dessas prefeituras, possibilita que esses profissionais façam um primeiro atendimento, façam uma primeira instrução dos processos e das demandas na ponta. E na prática, implica em que a gente ganhou pontos de atendimento, que essas famílias não precisam mais se deslocar para a sede do INCRA, para as capitais. Quando você pensa na situação da Amazônia, são grandes distâncias, e essas famílias conseguem pontos de atendimento. Então, nós capacitamos as equipes, abrimos acesso aos sistemas todos e permitimos que os estados e os municípios se tornem parceiros do INCRA nesse processo de regularização dessas famílias.
Presidente, na plataforma do Instituto, é possível fazer consultas, resolver várias questões ali pela internet?
Sim. Como um primeiro resultado desse projeto de investimento em tecnologia, nós lançamos no final do ano passado a plataforma de governança territorial. E aqui vem um reforço que eu queria fazer, é um convite a todos os usuários, as pessoas que têm necessidade de acesso aos serviços do INCRA, que acessem a plataforma. A plataforma é intuitiva, pgt.incra.gov.br, e lá qualquer pessoa, qualquer cidadão pode fazer um requerimento de uma solicitação de um título, solicitação de um serviço, acompanhar os seus processos junto ao INCRA de forma fácil, ou seja, tudo está concentrado em uma mesma área, e esse é um grande avanço que a gente tem feito, o que possibilita que a gente esteja obtendo números que são recordes em termos de emissão de documentos.
Presidente, com a titulação o dono da terra passaria a ter uma série de direitos, né? O senhor podia falar um pouquinho sobre isso?
Sim, na verdade você tem, além do que eu estava falando da questão do direito hereditário, ou seja, o reconhecimento daquele documento, ou seja, a família passa a ter uma escritura de domínio definitivo daquele lote, daquela área, e esse bem de família passa a ser, por exemplo, utilizado para dar garantia em financiamentos bancários, em operações de crédito, e garantem a essa família, na verdade, a cidadania. Além de ser uma obrigação legal, é uma maneira do Estado de estar próximo dessas pessoas, garantindo o que é de direito. Coisa que não vinha sendo feita, porque no conjunto da reforma agrária, quando a gente fala de reforma agrária, muita gente durante muito tempo falava apenas sobre desapropriar e assentar. E esquecia que você tem que depois dar todas as condições de produção para quem você colocou lá. Aplicar crédito por infraestrutura e, por fim, reconhecer esse direito. E o reconhecimento final desse direito se dá na prática com a emissão do título e a garantia de que aquela propriedade é daquela família e daquela pessoa.
Tem outras formas disso acontecer aí, desse apoio, produção, assistência?
Sim, o INCRA tem buscado inúmeras parcerias, sempre focado na qualificação dessas pessoas para que elas possam, de fato, quando as pessoas buscaram um programa de reforma agrária, elas buscam, na verdade, não apenas para morar no campo. Essas pessoas precisam ter condição de produzir e de viver bem a partir da sua produção. Então, o Estado brasileiro, ele precisa trabalhar no sentido de auxiliar essas famílias para que essas famílias tenham assistência técnica e condição, saibam como produzir. Nós estamos fazendo parceria, por exemplo, com o BNDES e desenvolvendo programas em conjunto com eles para que a gente leve para essas famílias conhecimento e condição de colocar os seus produtos no mercado e viver efetivamente da terra.
Presidente, os beneficiários da reforma agrária, eles têm à disposição aí recursos por meio do crédito instalação. Que recursos são esses e como é que eles podem ter acesso?
São algumas linhas de crédito que são disponibilizadas dentro do crédito instalação, desde quando você entra, você recebe o crédito instalação em si, que é uma linha de crédito para que auxilie a pessoa a se instalar naquele local. Depois vem fomento mulher, apoio produção, apoio de semiárido, são várias linhas diferentes. E desde o final de 2019, já agora no governo, nós reimplantamos o crédito habitação. Então, a gente financia para essas famílias a construção da casa dentro dos lotes de assentamento. A meta inicial eram 10 mil moradias, mas nós já vamos com 12.500 unidades em construção em todo o Brasil.
Presidente, podemos falar de prioridades do INCRA para esse ano?
Prioridades para o INCRA para esse ano é tentar novamente bater recordes. Nesse ano passado foram próximo de 140 mil documentos, esse ano a meta é chegar a 170 mil. A meta é quebrar esse recorde, seguir num processo de modernização, ou seja, ampliar a utilização da plataforma de governança territorial e fazer com que essas pessoas efetivamente consigam acessar essas políticas como um todo.
Muito bem, nós conversamos com o presidente do INCRA, Geraldo Melo Filho. Presidente, obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição.
Os brasileiros vão ter um novo modelo de carteira de identidade.
O RG, o Registro Geral, número usado nas carteiras de todo o país, vai mudar.
Hoje o registro é estadual e uma pessoa pode ter carteiras de identidade de mais de uma unidade da federação, cada uma com numeração própria.
Com a mudança, os estados continuam emitindo o documento, mas o número será único em todo o país.
A novidade foi apresentada hoje em um evento com a participação do presidente Jair Bolsonaro.
A carteira de identidade nacional vai usar o número do CPF, Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal, como registro de identificação em todo o país. O modelo vai substituir o atual Registro Geral, o RG, e estará disponível em duas versões, física e digital, e de forma gratuita. De acordo com o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, General Luiz Eduardo Ramos, o objetivo é facilitar a vida do brasileiro.
Haverá uma identificação única do cidadão. Será a carteira de identidade nacional com padrão único de emissão, inclusive com QR Code. Vale em todo o território com todas as informações necessárias. Total transparência e segurança. Isso é modernização. Isso é descomplicar a vida do cidadão.
A emissão das carteiras de identidade permanece sob responsabilidade das secretarias de segurança pública de cada estado. A diferença agora é que a identificação será validada pela plataforma do governo federal, o gov.br. Para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, o novo modelo vai ajudar a evitar fraudes e falsificações.
A nova carteira de identidade é um documento moderno, seguro, com os mais avançados elementos de segurança e formas de validação, dificultando fraudes e dando segurança à sociedade brasileira de que o portador do documento é realmente quem se apresenta.
A nova carteira de identidade segue padrão internacional e poderá ser usada em viagens para os países do Mercosul. O ministro da Economia, Paulo Guedes, lembrou que a carteira de identidade nacional é uma das medidas tomadas pelo governo para a modernização dos serviços públicos.
Nós estamos tentando melhorar os serviços públicos com esse atendimento digital. Está registrando um avanço extraordinário. Nós estamos celebrando hoje mais um desenrolar, mais uma dimensão desse avanço, que é cada um ter o seu, sua carteira de identidade única, tudo digitalizado.
Os institutos de identificação têm até 6 de março de 2023 para se adequarem à mudança. A carteira de identidade atual continua sendo aceita por até 10 anos para a população de até 60 anos de idade. Para quem tem acima de 60 anos, será aceita por prazo indeterminado. Reportagem Gabriela Noronha.
E o presidente Jair Bolsonaro participou hoje de um encontro promovido por um banco de investimentos.
No evento virtual foram discutidas as perspectivas da economia nacional para este ano.
Segundo o presidente, no ano passado foram criados 3 milhões de empregos no país, número que permitiu compensar a perda registrada nos primeiros meses de pandemia.
O presidente também falou sobre ações que devem ser adotadas para combater a inflação.
O Banco Central é o agente mais adequado para se combater a inflação. A inflação, no meu entender, é nós criarmos empregos, combate à inflação e criar também mecanismos de produção no Brasil, no caso o alimento mais importante. No tocante ao preço do combustível, o dólar ao bater R$ 5,00 compensa aumento do Brent lá fora. Então estamos chegando a 50 dias sem reajuste do combustível, eu não tenho como interferir, não vou interferir.
Jair Bolsonaro falou ainda sobre medidas adotadas para estimular a produção agrícola.
O presidente citou a oferta de crédito para o produtor rural e as negociações para a compra de fertilizantes realizadas pelo governo brasileiro na recente viagem à Rússia.
Promover a inclusão social e fortalecer a cidadania.
E melhorar a qualidade de vida dos brasileiros.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes do Plano Nacional do Desporto.
Projeto de lei do governo para criar plano foi enviado hoje ao Congresso.
Beneficiários do Auxílio Emergente do Auxílio Brasil, com o número de identificação social final 8, receberam hoje a parcela de fevereiro.
Neste mês, mais de 18 milhões de famílias vão receber o auxílio com um valor de, no mínimo, R$ 400.
E obedecendo o calendário do Auxílio Brasil, também está sendo paga mais uma parcela do Auxílio Gás, no valor de R$ 50. No mês, o benefício chegará a mais de 5 milhões e 500 mil pessoas.
Os beneficiários que ainda não receberam cartão do programa podem movimentar os recursos por meio do aplicativo Caixa Tem para pagamentos ou transferências.
Só no mês de fevereiro, o investimento do governo federal é superior a 7 bilhões e 500 milhões de reais.
Momento Saúde.
Para promover ainda mais a saúde de mulheres e crianças, o Ministério da Saúde ampliou a rede de atenção materna e infantil.
Para assegurar à mulher o direito a uma atenção humanizada e segura do planejamento familiar até o pós-parto. E à criança, o direito ao nascimento e desenvolvimento seguros. Vão ser investidos R$ 1,5 bilhão ao ano.
Um aumento de mais de R$ 620 milhões.
A rede vai cobrir da atenção primária à atenção hospitalar e vai contar com o fortalecimento das maternidades e a criação dos ambulatórios de assistência a gestantes com alto risco de complicações.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fala sobre a importância de ampliar a rede.
A rede de atenção materno-infantil vem para reforçar os esforços que o Ministério da Saúde tem feito para reduzir a mortalidade materna e infantil. Isso aqui é um investimento. É um investimento que se faz no nosso futuro.
A ampliação da rede de atenção materna e infantil está em acordo com o compromisso assumido pelo Brasil na redução das mortalidades materna e infantil na Agência Global 2030 das Nações Unidas.
A meta é ter menos de 30 mortes de gestantes por 100 mil nascidos vivos.
Só uma correção, Agenda Global 2030.
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou mais um autoteste para a detecção da Covid-19 no país.
O autoteste da marca AG Detect vai ser vendido em farmácias.
Este é o segundo autoteste aprovado pela agência.
O resultado sai em 15 minutos e o teste pode ser feito a partir do primeiro dia de sintomas, como febre, tosse, dor de garganta, coriza, dores de cabeça e no corpo.
Vale lembrar que o autoteste não define o diagnóstico, que deve ser feito por um profissional de saúde.
Ele não é um atestado médico, e sim uma orientação para que a pessoa busque ajuda médica.
O esporte como meio para promover a inclusão social e fortalecer a cidadania.
E democratizar o acesso ao esporte para melhorar a qualidade de vida da população.
Alguns dos objetivos do Plano Nacional do Desporto, projeto de lei do governo que foi enviado hoje ao Congresso.
O plano é aguardado há mais de 2 décadas pela comunidade esportiva do país.
Do alto rendimento às aulas de educação física das escolas públicas. O Plano Nacional do Desporto pretende democratizar e universalizar o acesso ao esporte para melhorar a qualidade de vida da população brasileira. O ministro da Cidadania, João Roma, destaca que a medida representa um fator transformador para o cidadão brasileiro.
O esporte tem se demonstrado como a principal ferramenta de transformação social. E é o esporte que muitas vezes consegue guiar aquele jovem cheio de vontade a seguir nesse caminho virtuoso, para esse jovem poder orgulhar o seu pai, a sua mãe, a sua família, a sua cidade, o seu estado e o nosso Brasil.
Em 2021, o governo federal entregou mais de 1.500 obras relacionadas ao esporte. O PND também prevê otimizar o uso da infraestrutura esportiva para desenvolver programas e projetos. O atleta André Domingos reforçou que as entregas são essenciais para a juventude e para o esporte de base.
É abraçando as nossas crianças, abraçando os nossos professores, dando oportunidade da gente trabalhar com os esportes de base. Sem obra, não tem esporte social.
O secretário especial do esporte do Ministério da Cidadania, Marcelo Magalhães, destacou que o governo federal atua em diferentes frentes de promoção do esporte e fez um balanço das principais entregas e ações de 2021.
A gente aqui reeditou os Jogos Escolares depois de 17 anos, trouxe o PND, bate recorde de obras de infraestrutura no esporte. Hoje, temos a maior lei de incentivo da história que esse país já teve. Mais célere, mais transparente, mais fiscalizadora.
O presidente Jair Bolsonaro destacou que o esporte é um instrumento essencial para afastar jovens das drogas.
Nós não queremos fazer do esporte um instrumento político, mas um instrumento para realmente integrar, fazer com que a juventude cada vez mais se interesse por isso, porque isso também nos afasta das drogas, dos maus caminhos.
O Plano Nacional do Desporto propõe que ele seja atualizado e renovado a cada 10 anos. Após ser assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, segue para o Congresso Nacional, onde será apresentado, votado e, se aprovado, se torna lei. Reportagem Carla Fagundes.
A arrecadação do governo com impostos e taxas chegou a mais de 235 bilhões de reais em janeiro.
O valor é 18% maior que o arrecadado em janeiro do ano passado e também o maior dos últimos 28 anos, quando se iniciou a série histórica de arrecadação divulgada pela Receita Federal.
Segundo a Receita, o desempenho pode ser explicado pelo comportamento da economia e pelo crescimento da arrecadação em função do aumento do lucro das empresas.
Aposentados e pensionistas do INSS de Canapi, em Alagoas, Teresina de Goiás, em Goiás e Petrópolis, no Rio de Janeiro, vão receber de forma antecipada os benefícios de março.
Os três municípios declararam recentemente estado de calamidade pública.
A medida vale para moradores ou quem tem conta bancária nestes municípios.
Os aposentados e pensionistas vão receber o equivalente a uma renda mensal do benefício.
A identificação do beneficiário vai ser feita pelo banco responsável pelo pagamento.
Trabalhadores das cidades de Itamaraju, Itapetinga e Jaguaquara, na Bahia, e em São Joaquim de Bicas, em Minas Gerais, já podem pedir o saque do FGTS por calamidade.
A liberação foi autorizada por conta das fortes chuvas nas cidades.
Os moradores de Itamaraju podem pedir o saque até o dia 10 de março. Os trabalhadores de Jaguaquara têm até o dia 13. E os residentes em Itapetinga podem solicitar até o dia 28 de março.
Já os moradores de São Joaquim de Bicas, em Minas Gerais, podem pedir até o dia 14 de abril.
O valor máximo para retirada é de R$ 6.220.
A solicitação do saque deve ser feita pelo aplicativo FGTS, sem necessidade de ir a uma agência.
Ao todo, 33 municípios da Bahia e Minas Gerais foram habilitados para que os moradores solicitem o saque do FGTS por calamidade.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Minuto do TCU.
O TCU recomendou ao Ministério da Saúde que estabeleça em norma interna critérios objetivos para a decretação de quarentena. A decisão foi tomada após o TCU analisar representação relativa à falta de fixação das diretrizes para a realização da medida de isolamento. A aplicação da quarentena deve observar as condições estabelecidas no Plano de Contingência Nacional para a infecção humana pelo novo coronavírus, sendo o Ministério da Saúde o órgão responsável pela medida. A fiscalização do TCU apontou que os diversos entes subnacionais estariam se valendo de critérios próprios sem uma condução central, o que muitas vezes gera insegurança na população. Acesse o portal do TCU e saiba mais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo e do Senado criam comissão de juristas para modernizar processo administrativo e tributário.
Ministério Público do Rio de Janeiro e Polícia Civil realizam operação contra furto de petróleo.
Estado da Paraíba terá de realizar reparos em 3 escolas da cidade de Aroeiras.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Presidentes do Supremo e do Senado assinaram na manhã de hoje acordo para a criação do grupo de juristas tributários.
A comissão de juristas terá o objetivo de modernizar processo administrativo e tributário. Patrícia Portales.
O grupo será composto por 18 juristas que terão a missão de apresentar anteprojetos e proposições legislativas ao Senado Federal. A ideia é que a contribuição ajude a simplificar não só o processo administrativo e tributário nacional, mas as regras previdenciárias também. Segundo o ministro Luiz Fux, os trabalhos vão ajudar a eliminar formalidades e excesso de leis que levam à existência de 365 mil leis tributárias, segundo do ministro.
Os juristas primeiro pensam em ideias, depois transformam essas ideias em dispositivos legais e depois esses dispositivos legais são revisados por toda a comissão. É assim que dá certo.
O grupo terá 180 dias para a entrega dos estudos, que irão contribuir com a matéria em discussão, de modo a evitar a judicialização.
Valores depositados em entidade aberta de previdência privada durante vínculo conjugal equipara-se a outras aplicações financeiras.
Por isso, segundo o STJ, a quantia deve ser partilhada com o fim do casamento ou da união estável, conforme o regime de bens pactuado. Fátima Uchoa.
Nesse contexto, uma mulher pediu a partilha dos valores aplicados pelo ex-companheiro. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao reformar a sentença, considerou que essa verba não se sujeita à partilha. Já a quarta turma do STJ, por maioria, deu provimento ao recurso especial da mulher. No voto condutor do julgamento, a ministra Isabel Galotti afirmou que os bens adquiridos com rendimentos do trabalho passam a integrar o patrimônio comum do casal, sejam móveis, imóveis, direitos ou quaisquer espécies de reservas monetárias.
O Tribunal Superior do Trabalho determinou o pagamento do aviso prévio indenizado a uma supervisora administrativa que conseguiu um novo emprego um dia após ser demitida.
A trabalhadora pediu o pagamento do aviso prévio proporcional indenizado de 48 dias.
A Justiça negou o pedido em primeira instância e em segunda por entender que o objetivo desse pagamento é permitir que o empregado busque um novo emprego.
Mas, segundo o TST, a empresa é obrigada a pagar a parcela porque a funcionária não solicitou expressamente a dispensa do aviso prévio.
Ministério Público do Rio de Janeiro e Polícia Civil realizam operação contra a organização especializada em furto de petróleo.
A operação foi realizada no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e Pernambuco. Fábio Ruas.
A organização criminosa praticava furto de petróleo e derivados dos dutos da Transpetro, subsidiária da Petrobras. De acordo com a denúncia, 10 homens agiam desde 2017, pelo menos, como um grupo especializado na perfuração de dutos localizados no Rio de Janeiro, com o objetivo de retirar o combustível para levar para os estados do Espírito Santo e de Minas Gerais. Ainda segundo a denúncia, 2 líderes da organização criminosa encaminhavam o produto do Espírito Santo para as empresas que eram sócios. Além de financiarem a estrutura da quadrilha, eles eram os responsáveis pelos pagamentos dos gastos com as viagens dos motoristas que faziam o transporte do óleo roubado.
O Tribunal de Justiça da Paraíba manteve sentença na qual o Estado paraibano foi obrigado a realizar reparos em 3 escolas da cidade de Aroeiras.
Segundo o Ministério Público Estadual, as escolas apresentam precariedade na instalação elétrica, presença de goteiras e ausência de biblioteca.
O relator do processo destacou que as obras são imprescindíveis para garantir o funcionamento das escolas.
O magistrado acrescentou que é dever do Estado promover a devida reparação, como prevê a Constituição.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno, e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado vota projeto que muda a cobrança de ICMS sobre combustíveis. Apresentado relatório sobre a reforma tributária com novas alterações ao texto. Lei Geral do Esporte é aprovada na CCJ com medidas contra a corrupção e preconceito. Boa noite. O relatório sobre a proposta de reforma tributária foi apresentado hoje na Comissão de Constituição e Justiça com alterações. O novo texto aumenta de 20 para 40 anos o prazo de transição para estados e municípios se adequarem ao novo imposto sobre bens e serviços. Segundo o relator Roberto Rocha, há entendimento da União, estados e municípios para a aprovação da proposta pela primeira vez na história, além dos segmentos produtivos. A reportagem é de Roberto Fragoso.
O imposto unificado brasileiro será dual, ou seja, com uma parte federal que reúne PIS e COFINS e outra de estados e municípios que agrega ICMS e ISS no Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. A principal mudança do novo relatório é o aumento no prazo para a transição de estados e municípios ao IBS, de 20 para 40 anos. Na primeira etapa, o tributo será distribuído de forma que cada estado mantenha a receita atual. Na segunda fase, a distribuição será transferida da origem para o destino do bem ou serviço de forma gradual. O relator Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, disse que o texto conseguiu, sem sobreposição de impostos, mudar a base de cobrança para o consumo.
Quando a gente ganha alguma coisa, a gente gasta uma parte boa no consumo, mas também, eventualmente, sobra para a renda e para o patrimônio. Mas o pobre, a grande maioria da população brasileira, o que ganha mal dá para o consumo, vai tudo para o consumo.
Haverá ainda um imposto seletivo, que vai substituir o atual IPI, cobrado sobre produtos industrializados, e vai ter caráter regulador e de desestímulo ao consumo de certos produtos, como tabaco e bebidas.
E os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, criaram uma comissão de juristas para estudar e sugerir propostas de simplificação dos processos administrativo, previdenciário e tributário nacional. Repórter Raquel Teixeira.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, assinaram um ato de criação de uma comissão formada por 18 juristas que vão apresentar propostas de modernização dos processos administrativo, previdenciário e tributário do país. O presidente do Senado destacou que essa reforma vai favorecer a resolução de conflitos pela esfera administrativa, sem a necessidade de novas ações judiciais.
A intenção, no final das contas, é o estabelecimento de regras modernas para desafogar o poder judiciário, para reduzirmos a quantidade de demandas judiciais a partir de regras que sejam claras, que possam unificar entendimentos e inibir a judicialização que não tem a efetividade, não tem a razão de ser.
A comissão será comandada pela ministra do Superior Tribunal de Justiça, Regina Helena Costa, e terá o prazo de 180 dias para tratar das reformas legais, que serão votadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado.
Uma nova Lei Geral do Esporte foi aprovada hoje na Comissão de Constituição e Justiça. O texto traz inovações como a tipificação do crime de corrupção privada para dirigentes esportivos, a exigência de mulheres em cargos de direção de clubes para a liberação de recursos de loterias e o combate ao preconceito nos espaços esportivos. A proposta reúne 210 artigos e foi elaborada por uma comissão de juristas com a relatoria do senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão.
Também são abordados temas como financiamento público e privado, gestão das entidades esportivas, regime de trabalho de atletas e infraestrutura das arenas esportivas. A proposta segue para a Comissão de Educação, Cultura e Esporte. A CCJ, no entanto, adiou a votação do projeto que modifica regras para o registro, cadastro e porte de armas de fogo e regula a atividade de colecionadores, atiradores esportivos e caçadores, conhecidos como CACs. O presidente da comissão, o senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, atendeu a um pedido de vista depois que o relator, senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, anunciou mudanças no texto. Há 2 anos, falecia a primeira vítima da Covid-19 no Brasil. De lá para cá, já são mais de 646 mil mortes e 28 milhões de casos da doença no país. O repórter Rodrigo Rezende relembra os primeiros dias da chegada do vírus, que ainda assusta e modifica rotinas de toda a sociedade.
Na primeira sessão plenária do Senado em 2020, no dia 4 de fevereiro, um tema começou a ocupar os discursos dos senadores: um novo tipo de coronavírus descoberto na China e que provocava uma forte pneumonia em humanos. A mobilização naquele momento era pela retirada dos brasileiros da cidade chinesa de Wuhan, onde foram descobertos os primeiros casos da doença. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, foi o primeiro a mencionar em plenário, naquele ano, a palavra coronavírus.
Com relação ao coronavírus, o presidente da República chegou a dizer que não traria os brasileiros que estão na China porque abre custos caros, fecho aspas. Felizmente, estou sendo fiel à verdade, ele voltou atrás.
No dia 7 de fevereiro, 34 brasileiros foram trazidos da China para o Brasil em uma operação da Força Aérea Brasileira. Mas 19 dias depois, o país confirmava o primeiro caso de pessoa contaminada pelo novo coronavírus, como destacado na manchete do jornal Folha de São Paulo.
Folha de São Paulo, 26 de fevereiro de 2020. Brasil tem primeiro caso de coronavírus. Morador de São Paulo, de 61 anos, e que esteve na Itália a trabalho, é o primeiro registro da doença na América Latina.
Desde então, o país registrou 28 milhões de casos, com 646 mil mortos pela Covid-19.
Um passo em busca da redução dos preços dos combustíveis no país pode ser definido ainda hoje no Senado. Os parlamentares analisam uma das propostas que trata do tema, a que muda o regime de cobrança do ICMS, imposto que incide também sobre os combustíveis, hoje cobrado em diferentes alíquotas, de acordo com cada estado. A proposta sob análise também amplia o auxílio gás. A repórter Érica Christian tem mais detalhes ao vivo. Boa noite, Érica.
Boa noite, Paula Groba. Boa noite, ouvintes. E em discussão no plenário do Senado, o projeto determina que ocorrerá apenas uma vez a cobrança do ICMS sobre a gasolina, etanol anidro, diesel, biodiesel, gás e querosene de aviação. Hoje, os combustíveis podem ser tributados na refinaria, na distribuidora e na bomba. A proposta também estabelece que a taxação será feita por litro ou botijão e não pelo percentual do preço para o consumidor. O relator Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, explicou que caberá ao Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAZ, composto por secretários de Fazenda, Finanças e Economia dos Estados e do Distrito Federal, definir a alíquota que será igual em todos os entes da federação até o final do ano. O percentual será a média do valor dos combustíveis dos últimos 5 anos. Após o primeiro ano, essa alíquota poderá ser revista a cada 6 meses. Jean Paul Prates também incluiu nesse projeto a ampliação do número de famílias de baixa renda que terão direito ao auxílio gás.
Que o auxílio previsto na legislação atenderá em 2022 a 11 milhões de famílias, dobrando sua meta de atendimento. Para atender a esse público adicional, indicamos como fonte para essas despesas os recursos arrecadados com os bônus de assinatura dos campos de Sépia e Atapu.
Por divergências, alguns senadores defendem o adiamento da votação da proposta para depois do Carnaval. Mas, se aprovado hoje pelo Senado, o projeto voltará para a Câmara dos Deputados. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Um esforço solidário organizado por servidores do Senado vai ajudar a amenizar a dor dos moradores de Petrópolis, no Rio de Janeiro, que enfrentam as consequências de um temporal com deslizamentos, enchentes e mortes.
A chamada Liga do Bem, um grupo de voluntários do Senado, arrecadou cerca de 35 toneladas em doações que serão destinadas às famílias afetadas pelo temporal. A carreta disponibilizada pelos voluntários da Liga sairá de Brasília nesta quinta-feira com roupas, alimentos não perecíveis e outros itens de primeira necessidade. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, parabenizou a atitude da Casa.
Eu quero cumprimentar todos os envolvidos, a diretoria-geral do Senado, um volume muito considerável de doações que foram feitas via Senado e que serão destinadas à população mais carente de Petrópolis. Esse momento é muito importante, nós temos todos solidariedade num momento muito triste da história de Petrópolis, do Rio de Janeiro e do Brasil.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara retira propriedade exclusiva da União sobre terrenos de Marinha.
Deputados se manifestam contra possíveis mudanças na cobertura dos planos de saúde.
Frentes parlamentares se unem para promover ações de combate à fome.
Boa noite. Duas frentes parlamentares que atuam na Câmara vão unir forças para combater o aumento da fome no país. Em março, os grupos vão buscar tanto recursos públicos quanto junto à sociedade civil para dar uma resposta imediata aos 20 milhões de brasileiros que passam fome. Saiba mais na reportagem de Lara Raji.
A Frente Parlamentar Mista de Combate à Fome no Brasil e a Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional, ambas criadas em 2019, vão juntar esforços neste ano para promover ações imediatas e de longo prazo de combate à fome. O primeiro vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, participou da primeira reunião do ano da Frente de Combate à Fome e explicou a agenda conjunta.
A fome é urgente, não pode esperar. O Brasil tem 20 milhões de brasileiros e brasileiras passando fome, 116 milhões comendo menos do que precisam comer. Diante disso, nós vamos unificar duas frentes parlamentares, a de combate à fome e a de insegurança alimentar, e montar uma agenda que tem um lado legislativo e de desenvolvimento de políticas públicas, que atuará no médio e longo prazo, e tem um lado de mobilização solidária da sociedade brasileira para que a gente resolva um problema imediato que não pode esperar, que é colocar comida na mesa das pessoas.
Entre as ações propostas por Marcelo Ramos estão a destinação de emendas parlamentares para restaurantes populares e a mobilização de empresas para a captação de doações. Ao longo do mês de março, o grupo pretende se encontrar com empresários, organizações da sociedade civil e entidades de defesa da primeira infância. E no dia 4 de abril, a ideia é realizar uma comissão geral no plenário da Câmara dos Deputados sobre a fome. Coordenador da Frente de Combate à Fome, que hoje conta com cerca de 170 deputados, Célio Moura, do PT de Tocantins, acredita que com a união de forças com a Frente da Segurança Alimentar e a participação do vice-presidente da Câmara, as ações de combate à fome vão ganhar força e atrair mais deputados ao grupo. O deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, ex-ministro do Desenvolvimento Social, que implantou o programa Bolsa Família no país, apoiou o plano de ação e defendeu a retomada de políticas públicas de longo prazo para garantir o direito fundamental à alimentação.
Nós não podemos aceitar a fome no Brasil. Nós já retiramos o Brasil do mapa da fome. Infelizmente, ela voltou. É inaceitável que um país como o Brasil, um país continental, um país belíssimo, rico, que pode produzir alimentos o ano inteiro, que exporta muitos alimentos, nós temos, em primeiro lugar, que garantir o direito sagrado à alimentação saudável para toda a população brasileira.
Segundo o deputado Danilo Forte, do PSDB do Ceará, o Brasil sozinho tem condições de alimentar o mundo inteiro. Mas, para o parlamentar, o erro na política faz a fome estar presente não apenas no interior do país, como nas grandes metrópoles. Ele afirmou que houve aumento da arrecadação em todos os entes da federação, apesar da pandemia, e que o que falta é uma política efetiva de distribuição de renda.
É termos a consolidação de uma distribuição de renda efetiva no nosso Brasil, porque a política é de concentração de renda e continua sendo de concentração de renda. A inversão que precisa ser feita a partir de uma reforma tributária, a partir de um programa de geração de emprego, a partir de um programa de capacitação e oportunidade para a juventude, porque ninguém quer viver eternamente de esmola.
Danilo Forte defendeu ainda a revisão do orçamento de 2022 para incorporar recursos emergenciais para o combate à fome. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Rage.
Direitos Humanos.
Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, Carlos Veras, do PT de Pernambuco, informa que foi ao Rio de Janeiro para acompanhar as investigações sobre o assassinato brutal do congolês Moise Kabagambi.
De acordo com Carlos Veras, a comissão vai elaborar um relatório sobre a diligência e encaminhar uma série de requerimentos exigindo a apuração rigorosa do caso e a punição dos culpados.
Educação.
Professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, defende a aprovação do projeto de lei que institui o SNE, Sistema Nacional de Educação. O deputado explica que a medida cria regras para o regime de colaboração na educação brasileira entre municípios, estados e União.
De acordo com o professor Israel Batista, se o SNE já existisse, em 2020 a crise na realização do Exame Nacional do Ensino Médio teria sido evitada. Ele lembra que a falta de regras claras permitiu que o governo federal marcasse as datas do Enem sem o consentimento de municípios e estados, prejudicando a logística da prova.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, cobra do Ministério da Educação um planejamento para a recuperação do aprendizado dos alunos que há 2 anos estão com a formação prejudicada por causa da pandemia. A deputada alerta que grande parte dos alunos da rede pública ficou sem nenhum tipo de atendimento escolar nesse período.
Professora Rosa Neide ainda convoca toda a comunidade acadêmica para fazer uma busca ativa pelos estudantes que não voltaram às escolas. Ela afirma que a próxima década será vital para que alunos e professores corram atrás do prejuízo causado pela pandemia.
Saúde.
O Superior Tribunal de Justiça julga se a lista de procedimentos de cobertura obrigatória para os planos de saúde instituída pela ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, é exemplificativa ou taxativa. Ou seja, se as operadoras podem ou não recusar a cobrir procedimentos não incluídos na relação da agência. Por um pedido de vistas, a sessão de hoje foi adiada e deve ser retomada em até 90 dias.
Paulão, do PT de Alagoas, pede que os ministros do tribunal tenham sensibilidade e incluam o tratamento de doenças raras no rol da cobertura dos planos. Ele salienta que muitos familiares, por abdicarem de suas vidas para cuidar de pessoas doentes, precisam estar protegidos pela legislação.
Paulão afirma que os planos de saúde costumam ter lucros excessivos e que a cobertura para o tratamento de doenças raras e também do transtorno do espectro autista é um compromisso social que as empresas devem assumir.
Otone de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, conta que entrou em contato com os ministros do Superior Tribunal de Justiça para pedir que os magistrados não permitam a restrição da cobertura assistencial obrigatória dos planos de saúde.
Segundo Otone de Paula, a decisão do STJ pode prejudicar usuários que dependem de tratamentos não relacionados na lista da ANS. Ele relata que pessoas com doenças raras, pacientes com câncer e mães de crianças com transtorno do espectro autista já temem a interrupção imediata de tratamentos importantes.
Vicentinho, do PT de São Paulo, se diz contrário a mudanças na cobertura dos convênios de saúde, tema que está sendo julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Segundo ele, é justo manter o entendimento atual que permite que usuários dos planos entrem na justiça por tratamentos não especificados na lista da Agência Nacional de Saúde.
Vicentinho afirma que mudanças na lei podem prejudicar pacientes com doenças raras e pessoas com transtorno do espectro autista. O deputado ressalta que as empresas que prestam esse tipo de serviço devem ter, antes de tudo, compromisso social.
Tiago Dimas, do Solidariedade do Tocantins, destaca que muitas famílias acompanham apreensivas a decisão do Superior Tribunal de Justiça a respeito dos procedimentos médicos obrigatórios cobertos pelos planos de saúde em todo o Brasil.
Tiago Dimas espera que o STJ acompanhe o entendimento de outros 17 tribunais e mantenha o acesso de crianças com espectro autista e pessoas com doenças raras a procedimentos hoje cobertos pelos planos de saúde. Caso o tribunal decida pela mudança, os planos poderão ofertar apenas os procedimentos elencados na lista da ANS, trazendo prejuízos à qualidade de vida dos pacientes.
Para Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, é um absurdo que empresas obriguem as funcionárias gestantes a se vacinarem contra a Covid-19 para voltarem ao trabalho presencial. A deputada argumenta que não houve tempo suficiente para conhecer os efeitos adversos dos novos imunizantes.
Bia Kicis reconhece a importância da vacinação para diminuir as internações, mas ela também defende a liberdade de escolher ou não se imunizar contra a Covid-19. A deputada afirma que não faz sentido impor o passaporte sanitário, uma vez que as vacinas não impedem que a população continue contraindo e transmitindo o novo coronavírus.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, discorda da proposta que regulamenta a volta ao trabalho presencial de mulheres grávidas. Na visão da parlamentar, é hipocrisia querer impor à gestante a sua presença física no trabalho, enquanto a própria Câmara funciona em sistema remoto, devido ao avanço da contaminação do coronavírus.
Na opinião de Érica Cocai, o governo federal sempre defende pautas que colocam em risco a dignidade e a vida da população. Foi assim, afirma ela, quando Bolsonaro relutou em comprar as vacinas, no meio da pandemia, e quando promoveu a venda de vários ativos públicos, como a Eletrobras.
José Ricardo, do PT, acusa o governo federal de atrasar o repasse de recursos para a compra de equipamentos hospitalares usados no tratamento do câncer no Amazonas. Segundo ele, a verba já foi aprovada, mas a burocracia tem impedido a execução do orçamento, colocando em risco a vida de cidadãos amazonenses.
José Ricardo também questiona decreto presidencial que cria o Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Mineração Artesanal e em pequena escala. Ele afirma que a medida, na prática, incentiva a mineração predatória e o garimpo ilegal, atentando contra o meio ambiente e as comunidades indígenas que vivem na Amazônia.
Economia.
Walter Alves, do MDB do Rio Grande do Norte, celebra a publicação de portaria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que autoriza o parcelamento em até 240 vezes de dívidas dos municípios com a União. Ele ressalta a importância da medida, uma vez que as prefeituras, por não terem capacidade de investimento próprio, dependem do governo federal.
Walter Alves lembra que a autorização do parcelamento só foi possível graças à proposta de emenda à Constituição, aprovada pelo Congresso no final de 2021, com amplo apoio dos partidos e dos representantes dos municípios. Segundo portaria publicada, a adesão ao parcelamento deve ser feita até 30 de junho.
Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, registra os riscos da privatização da Eletrobras, que hoje responde por 42% da geração de energia do país. O primeiro deles, segundo o deputado, é a entrega de um patrimônio que vale 370 bilhões de reais por 25 bilhões.
Além do Quinalha, ressalta ainda o monopólio natural do setor energético que impõe ao consumidor um único fornecedor. Por isso, o deputado garante que haverá um aumento nas tarifas de energia, já que as futuras controladoras da Eletrobras estarão livres para cobrar o quanto quiserem dos consumidores.
Luiz Erundina, de São Paulo, informa que o PSOL realizou um evento para discutir alternativas e propor soluções para a grave crise que o país enfrenta. Na visão da deputada, é importante que os partidos de esquerda se unam para derrotar o atual governo nas próximas eleições.
Luiz Erundina acredita que o Brasil só vai retomar o rumo certo se as forças democráticas e populares unirem esforços em torno de um programa de desenvolvimento com compromissos programáticos. Entre esses compromissos, ela destaca o combate ao desmatamento e a revogação do teto de gastos.
Agricultura.
Pedro Pizai, do PT catarinense, defende a aprovação do projeto que dispõe sobre medidas emergenciais de amparo aos agricultores familiares. A proposta visa reduzir os impactos da seca e das enchentes que atingem diversas regiões do país, comprometendo grande parte da produção de alimentos.
Pedro Kizai explica que o texto prevê a destinação de R$ 40 mil a cada agricultor cuja produção foi prejudicada por enchentes no norte e no nordeste, ou pela seca no sul e em Mato Grosso do Sul. O projeto também trata da repactuação das dívidas agrícolas.
Transportes.
Paulo Guedes, do PT, cobra dos governos federal e de Minas Gerais providências para tornar as rodovias que cortam o estado transitáveis. Segundo o parlamentar, há 6 anos, os governos empurram de um para outro a responsabilidade sobre as estradas e elas continuam abandonadas.
Paulo Guedes cita uma série de cidades entre as quais é impossível trafegar e ainda registra uma ponte interditada entre Couto Magalhães e Diamantina. O deputado pede que o governador saia da internet para cuidar das estradas e das obras que o estado precisa.
Na avaliação de Alê Silva, do PSL, a falta de manutenção de várias rodovias federais que cortam Minas Gerais se dá pela interferência do Poder Judiciário no trabalho do DENIT. A deputada lembra que há mais de um ano, o Tribunal de Contas da União suspendeu diversas obras para investigar supostas irregularidades nos contratos de conservação das estradas.
Mas Alê Silva reforça que depois de nenhuma irregularidade ter sido encontrada, o TCU já arquivou as investigações e liberou a vigência dos contratos de conservação. Ela garante que, em pouco tempo, toda a malha rodoviária federal em Minas será reparada.
Votação.
Os deputados aprovaram a extinção de terrenos de marinha em áreas urbanas e garantiram o direito de propriedade aos ocupantes. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação da proposta, que segue para análise do Senado, e traz mais informações.
O plenário da Câmara aprovou proposta de emenda à Constituição que extingue os chamados terrenos de marinha nas áreas urbanas dos municípios. De acordo com a PEC, esses terrenos, que hoje pertencem à União, serão transferidos aos atuais ocupantes mediante pagamento. Na avaliação do preço, serão descontadas as taxas de foro e laudêmio pagas pelos ocupantes nos 5 anos anteriores. Foro e laudêmio são taxas criadas ainda na época do Brasil Colônia, pagas pelos ocupantes dos terrenos de marinha em troca do direito de utilizar os imóveis, sem que isso dê direito a ter a propriedade da terra. Ainda de acordo com a proposta, os terrenos ocupados por serviços públicos estaduais e municipais serão transferidos para estados e municípios gratuitamente. E os terrenos desocupados continuam como propriedade da União, assim como os que abrigam unidades de conservação e serviços públicos, como concessionárias e portos, por exemplo. A proposta permite ainda que as áreas desocupadas possam ser transferidas para estados e municípios se as câmaras de vereadores e assembleias legislativas aprovarem a destinação dessas áreas para expansão urbana. Nesse caso, de acordo com o texto, a destinação terá que obedecer às normas do planejamento urbano, parcelamento e uso do solo previstas no Estatuto da Cidade. A proposta, em tramitação há 10 anos na Câmara, provocou debate no plenário. Para o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, a PEC beneficia a especulação imobiliária, vai permitir danos ao meio ambiente e fazer com que as comunidades tradicionais acabem perdendo as áreas que ocupam.
Se a gente abrir para a especulação imobiliária, que é quem está por trás para pressionando, vai fazer com que se intensifique as edificações, construções em áreas sensíveis. Na costa brasileira, o pouco que ainda de resta de área conservada são justamente as áreas que são ocupadas por povos indígenas, quilombolas, caiçaras, pescadores, que se abrir para a especulação imobiliária, vão acabar, inclusive, com a perspectiva de sobrevivência dessas comunidades e desses povos.
Já o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, defendeu a proposta como maneira de tirar o encargo dos atuais ocupantes, obrigados a pagar várias taxas.
E vai diminuir exagero de tributação sobre patrimônio, principalmente em cidades como a capital do Maranhão, São Luís, que sofre muito. Proprietário de imóveis, pagar 2 tributos. Tem que pagar o foro, tem que pagar a taxa de ocupação e tem que pagar mais IPTU. É um exagero que isso venha acontecendo e nós temos que regularizar essa situação, fazendo com que a economia melhore e valorize mais ainda os imóveis e desburocratize toda essa questão tributária do Brasil e o custo do Brasil diminua.
Já a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, apontou o risco de privatização das praias.
É óbvio que o laudêmio é algo absolutamente absurdo nos dias de hoje, é uma cobrança indevida, só que esse projeto não se trata da extinção desse tributo completamente anacrônico, inclusive, mas se trata, Adriana, da possibilidade de privatização de terras da Marinha, que na prática são terras da União, e pode inclusive abrir para uma lógica de privatização das praias, dos litorais brasileiros.
O relator da proposta, deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, rebateu as críticas e disse que a PEC permite que os atuais ocupantes tenham direito à propriedade dos terrenos e isenta comunidades carentes, como pescadores, do pagamento. Ele defendeu o direito de os municípios e os estados decidirem a destinação das áreas não ocupadas.
Serão bilhões de reais que a União vai arrecadar. Ah, mas agora vão permitir a invasão. Ah, é? E quem é que está cuidando pela União para não invadir hoje? Ninguém poderá utilizar-se dessa área por preço vil. E o único desconto que tem o cidadão que ocupa esta área, que pagou o Fore Laudêmio 5 anos anteriores, ele então vai ter esse desconto no preço do imóvel comprado. E os pescadores? Todas elas que estão cobertas pelo conteúdo da proteção social, que ganham menos de 5 salários mínimos, terão direito a permanecer com a sua terra sem pagar um só centavo.
A PEC que extingue os terrenos de marinha em áreas urbanas foi aprovada em primeiro e segundo turno e segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.